alegre-se a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que nos tem dado a alegria da sua companhia e da sua sintonia. Declaramos também a nossa gratidão por termos a possibilidade de hoje estudarmos com você mais um trecho das Sagradas Escrituras. Sentimos-nos privilegiados quando recebemos as correspondências de vocês, vocês que são nossos amigos, contando-nos as suas experiências com Deus, inclusive algumas delas que aconteceram através desse programa. Por isso, nós queremos incentivar a você, que é o nosso ouvinte assíduo, a escrever dando-nos suas impressões sobre o programa. Queremos adequá-lo cada vez mais às suas necessidades, sem deixarmos de ser fiéis à palavra de Deus, que é viva e eficaz para nos capacitar a viver diante dele de modo agradável. Exatamente por isso, compartilho o longo e-mail que a irmã LNY, que mora na cidade de Houston, no Texas, Estados Unidos, nos mandou, comentando sobre uma resposta que dei sobre o ministério feminino, em que mencionei os textos de 1 Coríntios 12 e Gálatas 3, essa ouvinte, em resumo, me enviou a seguinte mensagem. Ao responder, o senhor mencionou dois textos que não têm nada a ver com a pergunta, apesar de falarem de dons espirituais que a mulher tem, tanto quanto o homem, mas omitiu outros dois muito importantes, nos quais o apóstolo Paulo escreveu, sem nenhuma dúvida, sobre justamente esse assunto de mulheres em ministério na igreja. Prezada irmã, mais uma vez somos gratos pela sua audiência e pela atenção que você tem dado ao nosso programa, não só aos estudos, mas também a esse momento tão especial em que registramos os comentários rapidamente sobre as correspondências que recebemos. Em relação à questão levantada sobre o ministério feminino, como eu respondi mais detalhadamente por e-mail, de fato, creio que Deus tem concedido dons espirituais para os cristãos, capacitando-os para o ministério. Sabendo que esse é um assunto polêmico, nós fizemos as nossas considerações sobre esse tema quando estudamos o texto de 1 Coríntios 14, 33 a 35, que é um dos textos que você disse que eu não me referi, e faremos outras observações quando estudarmos especificamente 1 Timóteo capítulo 2, versículos 11 a 15. Na verdade, nós temos entendido que Deus tem capacitado homens e mulheres para o ministério na igreja. Certamente, respeitando os diversos textos de orientação para o trabalho dos homens e das mulheres, devemos utilizar os nossos dons para a glória de Deus e para a edificação dos nossos irmãos. Agora eu quero convidar a todos que me ouvem para orarmos a Deus pedindo as suas bênçãos para esse programa. É para isso que eu chamo a sua atenção, você que está nos dando o privilégio da sua audiência. Vamos orar, vamos colocar esse programa e todo o projeto de estudarmos a Bíblia toda nas mãos do Senhor. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Sua Palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda essa capacitação. Obrigado, Pai, porque Tu nos ouves. E obrigado porque através do Senhor Jesus Tu respondes às nossas orações. Fale conosco no programa de hoje. Nós oramos pedindo isso, pedindo essa bênção em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, o nosso alvo hoje é estudarmos Jeremias 18:1 até 20:18, três capítulos. 18, 19 e 20. E nesse texto nós vamos encontrar duas excelentes e bem conhecidas parábolas que refletem a história da relação entre Deus e o seu povo. Jeremias tinha que levar um recado de Deus para os habitantes de Jerusalém, para os habitantes de Judá. Jeremias tinha que dizer-lhes que o Senhor ainda queria transformá-los. Eles que eram seu povo escolhido. É, mas para que Jeremias comunicasse devidamente esse ideal de Deus para o seu povo, Deus mandou que Jeremias fosse até onde o oleiro estava fabricando vasos e aí ficasse observando o seu trabalho. Nessa observação, Jeremias descobriu que há duas fases na existência, na produção de um vaso. Primeiro, existe o tempo em que ainda há esperanças para o vaso. Depois, o tempo em que não há mais esperança para aquele vaso. Primeiro existe o tempo em que o barro, ainda mole, pode ser moldado novamente. Mas depois que o barro já se transformou num vaso, aí há o tempo em que só a destruição do vaso daria condições ao oleiro de ter material suficiente para, desconsiderando completamente o projeto antigo, fazer um vaso novo. Quando consideramos a primeira fase em que Jeremias observou o oleiro trabalhando com o barro, ainda mole, ainda maleável, podemos compará-la com a relação de Deus com Judá. A nação de Judá, pela sua contínua rejeição ao Senhor, estava se tornando cada vez mais dura de coração. O barro, embora mole, ia se tornando cada vez mais duro, impossibilitando a fácil manipulação por parte de Deus, o nosso oleiro. À medida que o barro se tornasse duro, não teria mais condições de ser moldado e só seria utilizado novamente se fosse completamente quebrado, destruído e esmiuçado para ser transformado novamente em pó e posteriormente em argila e em barro maleável para se fazer um novo vaso. O povo de Judá teria que saber que esta era a visão que Deus tinha do seu relacionamento com a nação. Quando consideramos a segunda fase das observações que Jeremias tinha feito, entendemos por que uma parábola segue a outra. Nessa segunda parábola, o barro já está duro, foi transformado num jarro, num pote, numa vasilha, enfim, num vaso, que não se demonstrou útil, conforme o oleiro tinha planejado. Então, o que o oleiro poderia fazer? Será que haveria a possibilidade dessa vasilha ser utilizada novamente? Não, não mais. Agora era definitivo. Deveria ser quebrada, destruída, esmiuçada e se tornaria novamente pó. Poderia ser novamente utilizada? Isso dependia do oleiro. Muitas vezes os cacos de uma vasilha quebrada e esmiuçada formavam um grande monte de lixo, de material não mais usável, não mais utilizado. Nessa fase, a oportunidade já havia passado. Quando consideramos, então, esses textos, o título que eles sugerem é o seguinte: A Merecida Condenação Divina. Eu repito, A Merecida Condenação Divina, com base em Jeremias 18, 19 e 20. Querido amigo, quando observamos as duas parábolas em conjunto, podemos compará-las para percebermos algumas lições. Na primeira parábola do vaso de barro, aprendemos sobre a soberania de Deus, que como o oleiro pode construir o vaso como ele quiser, dispondo do barro como ele quiser. Aprendemos também, em segundo lugar, sobre a longanimidade de Deus, que como oleiro pode insistir com aquele barro por quanto tempo ele quiser, dando-lhe novas e novas oportunidades para se tornar uma peça útil. E em terceiro lugar, aprendemos sobre as consequências de não aproveitarmos as oportunidades oferecidas. Na segunda parábola, a do vaso quebrado, aprendemos em primeiro lugar sobre a soberania de Deus, que como oleiro tem o direito e o poder de destruir o vaso que ele julgar como inútil para ser aprovado, para ser aproveitado. Segundo, aprendemos também que, embora Deus seja longânimo, ele também estabelece limites para as nossas ações. No Antigo Testamento, essa ideia fica clara nas palavras do profeta Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. No Novo Testamento, essa ideia também é expressa pelo Senhor Jesus numa frase bem conhecida: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vai e não peques mais. Aprendemos também, em terceiro lugar, na segunda parábola, sobre a inevitável condenação do Senhor e o terror que deve sentir aqueles que não andam no caminho do Senhor e não se submetem a ser moldados novamente conforme a sua vontade. Ora, diante disso, o princípio que esses capítulos nos apresentam podem ser sintetizados nessa frase: somente Deus, o Criador, merece o direito de condenar alguém por seus pecados e iniquidades. Eu repito, somente Deus, o Criador, merece o direito de condenar alguém por seus pecados e iniquidades. E aqui nós encontramos 7 etapas da merecida condenação divina. A primeira etapa da merecida condenação divina baseia-se na visão simbólica da oportunidade oferecida. Capítulo 18, versículos 1 a 4. Me permita fazer uma pergunta. Quem nunca foi fechado por um barbeiro no trânsito? Bom, uma vez eu fui. Era lá no Rio de Janeiro. Mas quando me aproximei daquele carro que havia me fechado, havia um adesivo em que estava escrito: calma, Deus ainda está trabalhando comigo. É uma grande verdade. Deus ainda está trabalhando conosco. Ele ainda não desistiu de você. Apesar das suas falhas e imperfeições, o Senhor pode transformar a sua vida. Nesse episódio bíblico em que vemos o Senhor dizendo isso para o rebelde povo de Israel, para o povo de Judá, duro de coração, vemos que Deus estava pronto a continuar trabalhando com Judá desde que o povo se tornasse maleável nas suas mãos. Querido amigo, essa verdade se aplica hoje a você. Avaliando a sua vida, como é que você a vê? Você é um barro maleável nas mãos de Deus ou você é um barro que deseja ser transformado para algo melhor, para ser melhor formado e melhor utilizado? Você está maleável ou já se tornou um barro seco e duro? Responda com sinceridade diante de Deus. A segunda etapa dessa merecida condenação divina baseia-se na visão da oportunidade concedida, mas rejeitada. Quando ainda há esperança para o vaso, Deus continua trabalhando com seu povo, na verdade, com cada um de nós. Perceba que Jeremias ficou observando o homem trabalhar. O oleiro colocava o barro sobre a roda e assim começava o seu trabalho. Mas em um determinado momento, o vaso parecia não sair bem do jeito que aquele oleiro queria. Então, será que havia alguma coisa a fazer? Sim ou não? Jogar aquele barro fora? Desfazer-se daquele material que custou tanto para ser utilizado? Não, essa não era a melhor decisão. Certamente não. O oleiro então faz o quê? Desfaz o vaso e começa tudo de novo. Aquele formato que não agradou o oleiro era desfeito e um novo formato era iniciado. Deus disse para Jeremias usar essa comparação com o povo de Judá. A mensagem era clara: enquanto vocês ainda estiverem se deixando moldar por mim, ainda há esperança para vocês. O mais interessante é que o oleiro não joga fora o barro que estava nas suas mãos e que não estava saindo no formato direito. Ele pega aquele mesmo vaso, aquele mesmo barro, aquele mesmo material e faz um outro melhor. Por quê? Ora, o processo de fazer um vaso é longo, é trabalhoso, é cuidadoso. O oleiro tem que ir longe para escolher a argila, peneirá-la, depois colocá-la de molho, peneirá-la de novo, batê-la para que saiam as bolhas de ar que podem enfraquecer o vaso na hora de passar pelo forno, na hora em que ele for utilizado como panela, por exemplo. Então o oleiro não jogaria fora aquele material, não desperdiçaria todo o trabalho que ele já tinha tido. Graças a Deus. Graças a Deus que ele também não nos joga fora. Ele não nos descarta. Ele tem planos melhores para cada um de nós, inclusive para você que me ouve agora. Ele não desistirá de você. Haverá esperança enquanto você estiver deixando Deus moldar a sua vida. Mas nesses versos há uma expressão que merece destaque. Também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Versículo 8 e versículo 10. Então eu me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Agora, querido amigo, por que essas frases merecem destaque? É necessário entendermos corretamente a utilização da palavra arrependimento ou do verbo arrepender em relação a Deus. Sem dúvida, não podemos entender essa expressão como inconstância da parte do Deus imutável em quem cremos. Quando um termo humano é empregado para descrever as ações divinas, temos que reconhecer que é difícil termos uma definição completa e clara. É o finito tentando descrever o infinito. Deus não é homem para se arrepender, conforme já vimos no capítulo 4, versículo 28. Ele não se irrita e depois suaviza. No entanto, Deus tem compaixão. Veja bem, Deus tem compaixão quando o seu povo se volta para Ele. Como Ele é um Deus perdoador em sua natureza, esse ato de compaixão é descrito em linguagem humana como arrependimento. Portanto, é necessário entendermos que esse é mais um ato da soberania divina. Sempre que as condições espirituais mudassem no seu povo, ou sempre que as condições espirituais nossas mudarem, Deus tem planos distintos para recompensar ou castigar diante dessas mudanças. As condições humanas condicionam as atividades divinas. Deus, como ser moral, sabe muito bem recompensar cada uma das nossas atitudes. Por isso, ainda havia o apelo: convertei-vos, pois agora, cada um do seu mal proceder e emendai os vossos caminhos e as vossas ações, conforme lemos no versículo 11. Será, querido amigo, que daremos ouvidos ao convite do Senhor? A terceira etapa da merecida condenação divina baseia-se no pedido de uma justa retribuição aos opressores do servo de Deus. Capítulo 18, 18 a 23. Exatamente aqui, vemos essa recompensa da qual acabamos de falar. Temos duas reações distintas nesses versos. A primeira reação foi a do povo contra o profeta. O povo cada vez mais ia se irritando com as palavras duras de Jeremias. Sendo que já houvera uma trama contra o profeta, uma trama que tinha sido elaborada pela própria cidade do profeta, anote, conforme 11:21, agora esse povo, ouvindo essas palavras de Jeremias, estavam tentando eliminá-lo também. Então a segunda reação foi a do profeta contra o povo. Mesmo amando e desejando que o pior não lhes acontecesse, Jeremias claramente pediu que Deus retribuísse com justiça os seus opressores. Nos versos 19 a 20, o profeta lembra a Deus das suas intercessões em favor do povo, mas como não tinha sido atendido e agora queriam prejudicá-lo, nos versos 21 a 23, o profeta pediu que Deus não lhes perdoasse a iniquidade e que, no agir divino contra esses duros de coração, eles fossem derribados diante do próprio Deus. De certo modo, Jeremias estava entregando a sua causa a Deus, mas pedia que Deus fosse justo nas suas retribuições àqueles que não queriam ouvir o Senhor, através dele, o seu profeta. A quarta etapa da merecida condenação divina baseia-se no simbolismo do abandono dos princípios divinos. Capítulo 19, 1 a 15. Nesses versos iniciais do capítulo 19, encontramos então a segunda parábola. É a parábola do vaso, da botija quebrada. Essa parábola descreve a etapa quando não há mais esperança para o vaso. Um capítulo depois daquela promessa de renovação para o povo de Israel, essa notícia era terrível. O povo que deveria ser chamado pelo nome de Deus não ouviu o recado do Senhor, não deixou que o Senhor os moldasse, não se submeteu à vontade de Deus. E novamente, então, o Senhor mandou que fosse usado o produto do trabalho do oleiro para ilustrar a sua relação com o povo. Jeremias usaria um vaso. Ele ordenou que Jeremias comprasse um vaso do oleiro, um vaso já pronto. A ordem era levar os líderes do povo junto com ele para um lugar determinado e quebrar o vaso diante deles. Essa parábola dramatizada tem a seguinte mensagem: vocês saíram das minhas mãos, endureceram seus corações e a sua cerviz se tornou endurecida, e agora são como um vaso que se quebra. Pode ser restaurado? Não, não mais. Por quê? Porque vocês já não se deixam mais moldar por minhas mãos. Querido amigo, essa palavra deve ser também um recado de Deus para nós. Aquele que se endurece, que não é mais maleável às mãos do Senhor, não tem mais esperança de ser usado, de uma maneira útil pelo Senhor. Que Deus os livre desse estado de dureza espiritual. A quinta etapa da merecida condenação divina baseia-se na sentença contra a maldade do povo de Deus. Capítulo 20, versículos 1 a 6. Pazur, que presidia o templo, ouviu as palavras de Jeremias e o açoitou e o prendeu. Mas no dia seguinte o soltou. Então Jeremias pronunciou explicitamente os castigos que Deus traria contra o seu povo e especificamente contra esse homem chamado Pazur. O nome Pazur seria mudado para terror por todas as partes. Por quê? Porque ele se converteria em terror para si mesmo e para os seus amigos, para os falsos profetas. E nas palavras dirigidas ao povo, pela primeira vez o rei da Babilônia era identificado claramente como instrumento divino para a disciplina do povo de Deus. Assim como Isaías já tinha feito, um século antes, agora o rei da Babilônia era claramente identificado. Diante da maldade humana e do abandono do Senhor, não havia outra alternativa senão puni-los severamente, destruindo-os para que do pó da destruição fosse feito um novo barro e assim, maleável nas mãos do Senhor, surgiria um instrumento, um utensílio útil. Querido amigo, será que precisamos ser destruídos para novamente sermos usados por Deus? A sexta etapa da merecida condenação divina baseia-se na justiça de Deus que atende aos necessitados. Nesse parágrafo, capítulo 27 a 13, se observa os sentimentos do profeta. Em certo sentido, Jeremias reclamou que Deus o tivesse atraído, que o tivesse seduzido para se tornar profeta quando ele o recusara. No verso 9, ele diz que tentava não falar mais de Deus ou dar os seus recados, mas lá no seu interior algo não permitia ficar calado. Ele tinha que falar, mas ao falar, ao pronunciar a sentença, os seus amigos, seus parentes, gente da sua cidade e todo o povo se colocava contra ele. Então eram sentimentos verdadeiros e Jeremias expôs esses sentimentos diante do Senhor. Porém, ao refletir mais profundamente, Jeremias reconhece que não está só. A sua companhia era a mais preciosa possível. O fato de Deus estar com ele compensava a separação dos seus amigos. Por isso, em sua oração, ele pediu que pudesse ver o poder de Deus sendo manifestado na punição dos moradores de Judá. E por fim, entendendo o privilégio de estar na companhia de Deus, ele se reconhecia um necessitado extremamente consciente e contente. Ele louvava a Deus e cantava ao Senhor: louvai, louvai ao Senhor, conforme o verso 13. A sétima e a última etapa da merecida condenação divina acontece mesmo quando não aceitamos a missão que recebemos. Embora tivesse chegado a essa conclusão e louvado o Senhor, Jeremias, no seu desejo interior, certamente era de que o povo de Judá fosse ainda um barro maleável. Ele não queria ver esse povo destruído. Então, com a sua veia poética, através dessas palavras, Jeremias demonstra todo o seu sofrimento pelo povo a quem tanto amava, demonstrando também o sofrimento pelo qual tinha que passar para desenvolver o seu ministério. Que a nossa oração hoje, que a sua oração hoje, seja sincera ao Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faze-a de novo. Como Tu queres, Senhor. Senhor amado, Tu és o oleiro e eu sou o vaso. Eu quero ser um vaso novo. Querido amigo, que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graça sem igual.